10:08 no horário de Brasília, estamos iniciando a segunda hora. Você que nos acompanha em toda a região, muito obrigado. Lembrando que o ouvinte pode interagir aqui com a CBN Cascavel, pode mandar a mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Nós vamos falar de um assunto bastante interessante, você pode inclusive interagir, pode encaminhar aqui a sua pergunta, a sua observação. Vamos conversar com Anderson Badu, ele é teólogo, e com Ellen Fraga, psicóloga. Anderson, obrigado pela presença, bom dia.
Eu que agradeço, muito bom dia a todos que nos acompanham, você, Roberto. Obrigado pela oportunidade e espaço para nós tratarmos de um assunto tão importante como esse.
Sem dúvida, bastante importante. Vamos falar sobre esse projeto, Quebrando o Silêncio. Ellen, obrigado também pela presença. Bom dia.
Eu que agradeço.
Anderson, o que é o Quebrando o Silêncio?
Quebrando o Silêncio é um projeto promovido pela Igreja Adventista. Ele já é realizado há 20 anos. Geralmente, a gente desenvolve várias atividades durante o ano, mas a ênfase é no mês de agosto. Então, nós vamos às ruas entregar material educativo, orientar as pessoas para identificar a violência e também saber como agir em casos de violência.
Ellen, fale um pouquinho sobre esse projeto também. Eu sei que é um assunto bem interessante. Fica aí o alerta aos pais, o alerta a todos que nos acompanham, os ouvintes de toda a região oeste, quem nos acompanha também pelas plataformas digitais. São 20 anos de existência, o projeto Quebrando o Silêncio, que com certeza ajudou a reescrever histórias de muitas pessoas, não?
Exatamente. É um projeto muito significativo para a comunidade, principalmente para os grupos mais vulneráveis, crianças, mulheres, idosos, adolescentes. Né, o projeto, como você disse, ele existe há mais de 20 anos e nós realizamos ele, a ênfase maior é no quarto sábado de agosto. Uhum. Porém, durante todo o ano nós fazemos esse projeto, principalmente nas escolas, que é um local bem propício para nós encontrarmos aí esse grupo mais vulnerável, que seriam as crianças e os adolescentes. Então, nós realizamos em rede estadual, rede municipal, né, redes privadas também de ensino, com o objetivo de estar instruindo aí essas crianças também sobre como identificar o abuso psicológico no seu contexto social.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre a violência, inclusive dentro de casa, não é? E esse silêncio, por quê? Ouvindo da psicóloga especialista, por que que as crianças ficam em silêncio, né? Diante de algumas situações que elas deveriam relatar, até para que as providências possam ser tomadas. Anderson, amanhã acontece então essa ação. Como que ela vai ser desenvolvida?
Perfeito. Amanhã, às 11 horas, nós vamos ter ali na Praça Wilson Jofre um grupo de pessoas que vai distribuir o material e também dar orientações, conversar ali com as pessoas que estiverem passando para orientar quais são os canais que podem ser usados quando se está sofrendo algum tipo de violência. Então, nós temos 180, que é Central de Atendimento à Mulher, temos o 190, temos também o 132, que tem que ver com orientação e prevenção ao uso de drogas, e também temos outros canais, como o Disque 100, que está relacionado à violência sexual contra criança e adolescente. Então, tudo isso vai ser orientado ali, vai ser apresentado para a comunidade, para que as pessoas possam saber como agir diante da violência.
Ellen, as crianças, elas sofrem violências diversas, e principalmente quando se fala sobre a questão é violência sexual. Por que que elas não contam, Ellen?
Olha, elas geralmente não contam por conta do contexto e do aprendizado que ela está tendo. Por exemplo, se você é um responsável por aquela criança, uma pessoa que deveria proteger, uma pessoa que poderia passar segurança, e você não faz, você ridiculariza aquela criança, você agride ela fisicamente quando ela comete algum erro, você não conversa com ela, você grita com ela. Então, o que que acontece? No momento em que ela for agredida, principalmente sexualmente, ela não vai ter a confiança de contar para o seu responsável, porque ela sofre aquilo ali dentro do contexto em que ela está inserida.
E muitos casos são dentro da própria
dentro
casa.
Dentro da própria casa. Inclusive, subiu bastante agora com a pandemia, porque essas crianças elas tiveram que se isolar dentro de um ambiente que supostamente deveria trazer para elas acolhimento. Então, elas não tiveram mais contato com escolas, com outras redes de apoio que aqueles pais necessitavam, e agora ela está dentro do contexto familiar. E é ali, infelizmente, um dos principais lugares em que essa criança é violentada. Fisicamente, sexualmente e moralmente.
A Soraya, ouvinte aqui da CBN, ela faz uma pergunta. Gostaria de saber da doutora se Qual é a faixa etária que a criança mais fica em silêncio em relação à violência sexual?
Olha, geralmente é no momento em que a criança ainda está conhecendo o seu meio, entre ali os 2 aninhos, entre até os 6 anos de idade. Agora, se você... A educação sexual, é muito importante falar sobre isso. A educação sexual, ela começa desde quando a criança é um bebê. Como? Quando você vai trocar a fraldinha dela, você já começa a falar: filho, essa aqui é a sua parte íntima, me dá licença que eu vou trocar, essa aqui é uma parte sua, ninguém pode tocar a não ser o seu responsável para cuidar, para estar passando uma pomada. A educação sexual, ela começa de berço. Não é quando a criança tem 10, 12, 15 anos de idade. Ela é uma construção a cada dia quando você conversa com seu filho. Quando você fala a importância dele guardar o seu corpinho. Quando você constrói com ele uma relação de confiança. Então, só que o grupo mais vulnerável a não contar é essa faixa etária, entre os 2 aos 5 anos de idade.
E esse tabu de falar sobre sexualidade em casa está sendo quebrado também. Estamos avançando. Além do quebrando o silêncio, outras ações têm sido desenvolvidas, digamos, no Brasil, afora. A gente está avançando, é isso?
Sim, estamos avançando. Isso é importante, mas nós temos um longo caminho pela frente. Porque a geração atual, a geração passada, ela foi criada de forma com que ela não falava sobre isso. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, acabam se repetindo. Então, é importante falar sobre a sexualidade. A sexualidade é inerente ao ser humano. Quando você fala sobre isso, quando você ensina o seu filho a se resguardar, automaticamente, esse filho, ele não vai repetir os processos com as próximas gerações.
Anderson, 20 anos de quebrando o silêncio. Muita coisa mudou de lá para cá.
Sim, com certeza. E a gente vê a importância desse projeto porque algumas pessoas se sentem motivadas a falar do assunto, que até então era um tabu. Uhum. Ao longo desses 20 anos, a gente falou sobre turismo sexual, falou sobre abuso infantil, maus tratos a idosos, falamos sobre violência doméstica contra a mulher. Então, as pessoas, ao ouvirem esses temas, elas percebem que não são apenas elas que sofrem. E aí vem essa motivação para elas contarem e pedir ajuda. E a ideia da gente oferecer esse material é fornecer um subsídio para que essa pessoa possa ter orientações, para que ela possa saber quais os canais que ela pode buscar ajuda e assim reverter esse quadro.
E a criança pode denunciar, ela tem esses canais, um vizinho, enfim, alguém que esteja percebendo alguma coisa que é suspeita, a denúncia pode ser feita, tudo é encaminhado de forma... realmente segura. Muito segura, não é?
É uma ligação anônima, a pessoa não precisa se identificar. Mas se você detectou que existe uma violência no contexto familiar ou na vizinhança, você pode entrar em contato com esses canais e ali um profissional preparado vai te orientar e dar as instruções que você precisa para poder lidar com a situação.
Uma pergunta aqui da Rosane, ela disse o seguinte: gostaria de saber aí dos entrevistados se o caso de violência doméstica ou violência em casa, se ela está mais relacionada as classes mais pobres, vulneráveis financeiramente, ela coloca aqui, lendo o texto, ou também na classe média ou classe alta. Como que vocês definiriam a violência, principalmente a violência sexual em casa?
Está presente em todas as classes sociais.
Exatamente.
A violência não escolhe idade, raça, cor. E isso é um mito que as pessoas criam, né? Então, tanto na casa de uma pessoa mais humilde quanto uma pessoa de uma aquisição mais elevada, a gente vai detectar esses casos. E por isso a importância de você conhecer, saber identificar e saber onde buscar ajuda. Então, todos os casos de violência devem ser levados a público para que possa ser tratado da maneira correta e assim a gente poder acabar com isso.
Exatamente.
Pode falar, Ellen.
Exatamente. E esse é um assunto que envolve a toda a comunidade. Uhum. Né? Todos nós somos... afetados em pequeno, médio ou grande escala com essa situação. Por isso que é importante ser dito. E eu gosto muito, os ditados populares, eles são bem relevantes. Como, por exemplo, em briga de mulher, uhum, ninguém mete a colher. Só que esse nós precisamos repensar sobre esse ditado.
Está mudando.
Tem em briga de marido e mulher, mete a colher sim. Exatamente. Se mete a colher sim, se liga, se denuncia, porque você pode estar salvando uma vida.
Uhum. Tem gente falando da legislação aqui, vamos ver. A Luana está dizendo o seguinte: a legislação ela tem que ser mais dura, mais severa. Mas a legislação, havendo a comprovação, todo aquele processo que é feito, a pessoa é punida rigorosamente. Quer dizer, a punição ela existe, é isso?
Exatamente, a pessoa é punida. Só que o nosso maior problema, por isso a importância do projeto Quebrando o Silêncio. O maior problema é o silêncio que ainda, uhum, existe. As vítimas, elas ainda se sentem acuadas em falar. Né? Elas se sentem acuadas em falar por causa de uma enorme lista de fatores.
É, e são várias. Tem a Rose também participando aqui, a Cleusa. E as pessoas fazem referência justamente ao medo, né? Que é aquilo que a gente via muito no passado, que agora nem tanto. Mas é aquilo que a Ellen falou, precisamos avançar com mais velocidade. As pessoas ainda temem denunciar. De repente, tá, a mulher casou, tem o padrasto, né? Acontece muito isso. Enfim, o pai também, mas no caso. Aí, com medo de perder o companheiro, muitas vezes acaba sendo conivente ou acaba silenciando a própria mãe. Isso é muito grave, né? É, às vezes por uma condição financeira ou por uma condição de relacionamento. Ou, enfim, são vários os fatores, mas tem que denunciar.
Tem que denunciar, exatamente. E depois que essa denúncia é feita, essa pessoa se empodera para ir lá e falar, quebrar o silêncio, aí vem a outra parte da situação, que é buscar ajuda e suporte psicológico. Porque a vítima, ela vai ter traumas, ela vai precisar de trabalhar a sua autoestima para que ela consiga novamente ser inserida na sociedade, para que ela consiga tocar a sua vida para frente, realmente.
Uma pergunta aqui da Jane, nós já estamos chegando ao final, para o Anderson. Colocar o Anderson aqui para falar, ela diz o seguinte: o Estado tem estado ausente, diz ela aqui, né? Quer dizer, o atendimento, seja da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, no sentido de dar assistência, é a opinião dela, da Jane. O Estado tem estado ausente?
Creio que todos nós temos uma parte a cumprir. E como igreja, nós cristãos entendemos que a violência é algo presente na comunidade e não devemos nos calar. Uhum. Então, independente se há ou não uma intervenção do Estado, eu não posso me calar. Uhum. Eu não posso ser conivente com essa situação. Então, se cada pessoa fizesse a sua parte, se cada um soubesse como identificar a violência e como lidar com ela, talvez o quadro seria diferente.
Não dá para deixar só para o Estado, é isso, Eli? Cada um tem que fazer a sua parte
também. E a igreja tem um papel social.
Exatamente. E assim, uma parte muito interessante também é falarmos sobre os tipos de violência. Uhum. Porque é importante para nós não nos calarmos, nós precisamos saber identificar. Então, nós temos aí, são cinco tipos de violências domésticas, as principais. A física, que é a que todo mundo conhece, mas aí vem a psicológica. Poxa, como que eu vou saber que eu estou sofrendo violência psicológica? Aí, a vítima, ela é agredida verbalmente, e depois o agressor chega para ela com flores, diz que ama ela, que vai mudar, daqui uma semana está fazendo a mesma coisa, entendeu? Então a vítima, ela está ali dentro de um processo de violência psicológica. Nós temos a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial. Então esses são os principais cinco tipos de violência. E nós precisamos saber identificar para assim buscarmos ajuda.
E essa violência, esse projeto, refere-se a crianças ou a mulher também? É uma violência geral?
Geral, o nosso projeto Quebrando o Silêncio, ele diz respeito às classes mais vulneráveis, como eu disse, que seria a mulher, os idosos, as crianças e os adolescentes.
Então, é denunciar. Vamos falar sobre os canais e como que as pessoas fazem, inclusive para obter mais informações sobre o projeto e também para denunciar, vamos reforçar.
Então, Anderson, nós temos o site www.quebrandosilencio.org. Nós temos também os canais onde você pode ligar 132, orientações sobre prevenção e uso de drogas, 190, que é a ação imediata, né, da polícia. Temos o Disque 100, que é o Direitos Humanos, violência sexual contra crianças e adolescentes, 180, que é a violência contra a mulher. E também você pode pesquisar na internet, para aquelas mulheres que sofrem maus tratos, tem o mapa do acolhimento. É só você colocar no Google mapa do acolhimento, você vai ser direcionado à página onde a mulher pode encontrar ajuda e pode se proteger contra a violência doméstica.
Exatamente. E falando do 180, por exemplo, ele presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. Então fique tranquilo, você vai ser acolhida, você não vai ter a sua identidade revelada, você vai estar sendo amparada também pela lei. Então, não se cale, busque ajuda.
Está aqui o Miguel dizendo, realmente não pode deixar só para o Estado, cada um tem que fazer a sua parte, a iniciativa privada também, as empresas, parabéns às igrejas que têm contribuído. Miguel, muito obrigado também pela sua opinião. Mais alguma observação para a gente fechar? Ellen?
Temos sim, inclusive nós queremos fazer um convite para todos vocês ouvintes, principalmente mulheres, crianças, adolescentes, idosos, para que vocês possam estar conosco amanhã. O Anderson vai estar dando mais detalhes sobre o local e o horário em que nós iremos prestar para vocês um serviço à comunidade e também uma escuta qualificada. né? Uhum. Que eu, como psicóloga, estarei lá também.
Muito bem. Para quem mora no Canadá, amanhã às 16 horas, vamos fazer uma ação social relacionada à saúde e bem-estar. E vamos dar também apoio psicológico para aquelas pessoas que estão enfrentando violência em casa.
Qual que é o local mesmo?
Gramadão do Canadá.
Gramadão do Canadá.
Esse é o nome que o pessoal conhece.
E né? A distribuição do material, cerca de 200 pessoas estarão envolvidas?
200 pessoas estão envolvidas ali na Praça Wilson Jofre, às 11 horas da manhã.
Neste sábado. Anderson, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Ellen, obrigado.
Eu que agradeço pelo convite. Precisando, estamos às ordens.
10 horas e 24 minutos, conversamos com Ellen Fraga, psicóloga, e Anderson Badu, teólogo, são voluntários do projeto Quebrando o Silêncio. A gente pôde aprender e conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto interessante que é Quebrando o Silêncio. 10h24, já voltamos.